Então,
pô, eu tô aqui ao ar livre.
Pô, então continue, por favor, vamos ver se o som melhorou.
Ah, melhorou agora?
Ah, agora sim.
Não, eu estava dizendo que o Lula sempre teve dificuldades com o setor financeiro, o setor empresarial, porque a partir do momento em que o Bolsonaro trouxe o Paulo Guedes para o governo dele, ele aproximou muito esses setores da direita, né?
Uhum.
Só que o Flávio não é o pai, né? E não inspira confiança e não conseguiu até agora levar alguém de peso para a economia, para o seu governo, né? A única pessoa que ele anunciou e é um ponto negativo dele é o irmão Eduardo como chanceler do Brasil, né? O resto ele não consegue ninguém de peso para apoiá-lo. Então, faz sentido que o Lula aproveite esse momento em que as empresas brasileiras estão sendo taxadas e punidas, que aproveite isso para melhorar a sua relação com esses setores, combinar medidas de compensação e, no caminho, tentar mostrar que ele é melhor opção do que o Flávio Bolsonaro, né? Eu acho que isso faz sentido, caiu no colo dele, porque foram o Bolsonaro e o seu pessoal nos Estados Unidos que assumiram que pediram essa taxação tenha sido a primeira e não agora, mas é tudo consequência da primeira fase em que os Bolsonaro admitiram com orgulho que foram eles que deram os dados para o governo americano punir os empresários brasileiros.
Duas observações aqui, né? Primeiro, essa atitude aí do bolsonarismo, né? Foi de uma estupidez enorme, né? Quer dizer, você...
Impressionante.
De uma infantilidade, quer dizer, uma falta de experiência política e falta de visão política e econômica e tal, né?
Claro.
Agora...
Deixar o país à disposição de uma potência estrangeira, né? Seja ela quem for.
Exatamente. Agora, outro ponto que eu queria comentar com você, rapidamente, é que o porta-voz da campanha do Lula para este ano é o José Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras. E ele é bem de esquerda, né? Ele já esteve na Faria Lima, em reunião com empresários e com o pessoal do setor financeiro. E o que ele disse é que a política do Lula será mais do mesmo, e mais forte ainda, falou até em aumentar a arrecadação de novo.
Se a gente for por esse caminho, vamos ter 4 anos de crise, né? 4 anos de crise, porque realmente não é o caminho correto, né? Nós estamos vendo aí, o país está crescendo uma taxa medíocre, né, de 2%, juros altíssimos, inflação tendo que ser controlada com juros, né? Não vejo como isso possa durar muito tempo, não. Acho temerário.
Quatro e 24, aí o Sardenberg e Merval Pereira. Nós vamos ao Rio de Janeiro. Júlia Viana tem informações sobre a prisão de uma quadrilha que roubava e revendia remédios contra o câncer.
Os remédios encontrados no carro de luxo do homem apontado como chefe de uma quadrilha de roubo de medicamentos contra o câncer foram roubados no dia 8 de julho em Santo Antônio da Posse, no interior de São Paulo. O veículo foi apreendido na casa do suspeito, Stefano Mantovani Fernandes, em Santo André. As informações são da TV Globo. A Polícia Civil do Rio realizou uma operação contra o grupo nesta terça-feira. Além dos fármacos para o tratamento do câncer, os criminosos também roubavam imunossupressores para revender a hospitais. 5 pessoas foram presas na Operação Metástase, cumprida no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás e no Pará. O grupo movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano. De acordo com as investigações, os criminosos aliciavam funcionários de transportadoras para conseguir informações sobre rotas. A quadrilha utilizava fuzis e batedores para roubar os remédios. Com o apoio da facção Terceiro Comando Puro, a carga era escondida no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Os medicamentos, então, eram revendidos com preço abaixo do mercado para unidades de saúde privadas e públicas, inclusive por meio de licitações. O delegado Luiz Eduardo Moura explica que a organização era dividida em núcleos.
O núcleo de suporte territorial, composto pelos chefes do tráfico do Complexo da Maré, vinculados à facção Terceiro Comando Puro, que permitiam que esses criminosos levassem as cargas para lá, para a comunidade, para fazer o transbordo. O núcleo operacional, que são os elementos que efetivamente realizavam a abordagem dos caminhoneiros. O núcleo logístico financeiro, que eram as pessoas que pegavam essas cargas e faziam o transporte, né, faziam com que elas chegassem.
O esquema usava a empresa de fachada para participar das licitações. Stefano é apontado como chefe da organização e foi preso em Santo André, no ABC Paulista. Ele nega o crime. Stefano já havia sido preso em 2009 durante a Operação Medula da Polícia Civil de São Paulo, também por desvio de medicamentos contra o câncer na rede pública. Ao chegarem na Maré, equipes foram recebidas com barricadas em chamas. Houve apreensão de uma grande quantidade de medicamentos. Com a colaboração de Ana Paula Jaume e do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
4h26, agora é a Bela Megali, conversando com a Carol Moran e com a Débora Freitas.
De volta e com muito assunto para a gente tratar aí nos próximos dias. Campanha eleitoral aí já chegando, o calendário eleitoral já começou, né, com as convenções. E tem muito tema para a gente trazer. Queria começar falando da campanha de Flávio Bolsonaro. Quem está sendo tratado aí como o novo homem-bomba?
Pois é, Débora, às vésperas aí da convenção, como você mesmo citou, né, no dia 25, o nome do Flávio Bolsonaro vai ser oficializado como candidato à presidência do PL, e tem um nome que tem circulado muito no entorno da campanha e entre aliados do Flávio Bolsonaro que tem causado temor, que é o do publicitário Thiago Miranda. Vou refrescar aqui a memória do nosso ouvinte, porque não é um nome muito conhecido. O Thiago Miranda, ele foi alvo de buscas da Polícia Federal no início desse mês, por causa da ligação que tem com o banqueiro Daniel Vorcaro. O Thiago, ele contratava influencers para fazer uma espécie de guerrilha digital para defender o Banco Master. Entre outros serviços para o Daniel Vorcaro. Só que na campanha do Flávio, Débora e Carol, o temor não é exatamente essa guerrilha digital que ele capitaneava, mas sim a relação que o Thiago teve com o filme Dark Horse, aquele filme inspirado, né, na trajetória de Jair Bolsonaro, e que surgiu a gravação de Flávio Bolsonaro pedindo aporte para o Daniel Vorcaro para financiar o filme. O que acontece é que foi o Thiago Miranda quem intermediou a negociação para o aporte dos 62 milhões que o Vorcaro fez no filme Dark Horse. E mais, ele também intermediou uma reunião entre o Vorcaro e o Flávio, que era para ter acontecido no fim de 2024, que acabou não avançando. Então, o que chegou, a mensagem que chegou para aliados de primeira hora do Flávio, é que o Thiago Miranda está com muito temor, depois de ter sido alvo de buscas da Polícia Federal, e mandou o recado que não vai cair sozinho, que se cair, vai cair atirando, e atirando em autoridades políticas. Só que ele não é uma pessoa de trânsito político. Então, um dos poucos políticos com quem, de fato, ele teve alguma relação foi Flávio Bolsonaro. Aliados de primeira hora do presidenciável, avaliam que essa seria uma mensagem direta para o Flávio, Débora e Carol. Então, daí o motivo de considerarem que o publicitário é o novo, o homem-bomba da vez aí, tratado dessa maneira pela campanha do Flávio.
O Belli, como é que o governo está vendo essa história de green card aí para o Eduardo Bolsonaro, hein?
Olha, Carol, eu falei com o integrante do Itamaraty, do Palácio do Planalto, e a leitura é a mesma, que foi mais um gesto político da gestão de Donald Trump, essa leitura de integrantes do governo brasileiro. A leitura é que o Flávio Bolsonaro, ele já fez uma série de oferta pública aos americanos, desde falar do Brasil como caminho para que os Estados Unidos consiga acesso a terras raras e se livre da dependência que tem hoje da China em relação a minerais críticos, até a disponibilizar uma equipe de transição para fazer negociações diretas com Washington, caso o Flávio seja eleito. Então, tem a leitura no governo de que o Trump só pode ver vantagens numa eventual eleição de Flávio Bolsonaro e que, como já mostrou, vai agir de maneira direta para interferir, sim, na eleição brasileira e que agora fez um gesto aberto, né, não de interferência, né, mas um gesto aberto de apoio ali a Eduardo Bolsonaro, que há um ano e meio tem sido interlocutor próximo ao governo Trump, ao ministro Marco Rubio, né, ao secretário de Estado Marco Rubio, e que é mais um gesto político, mas que, obviamente, não terá peso aí nesse cenário eleitoral. Existe, inclusive, a leitura de que mais ações de Trump fortalecem o discurso da soberania nacional, que tem sido adotado por Lula, e até a estratégia do presidente para fortalecer na reeleição.
Bela Megali, com a Débora Freitas, com a Carol Moran. Espaço aberto agora para o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Entrou em vigor na madrugada de hoje o novo tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. As tarifas de 25% passam a ser aplicadas após uma investigação que durou um ano. O governo de Donald Trump acusa o Brasil de impor barreiras ao etanol norte-americano, fortalecer o PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e falhar na fiscalização da pirataria e do desmatamento ilegal na Amazônia. Nesta terça-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil sempre vai buscar negociar com os Estados Unidos para resolver a crise entre os dois países. Alckmin disse que a ideia do governo para resolver o impasse não é a retaliação. O vice-presidente deu a declaração após a primeira rodada de reuniões com os setores atingidos pela decisão da Casa Branca. A senadora Tereza Cristina, do PP, negou o convite para ser candidata a vice-presidente na chapa do senador Flávio Bolsonaro, do PL. A informação é do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. O pré-candidato busca uma vice em um partido do Centrão, mas até agora não teve sucesso. A senadora tem o projeto de disputar a presidência do Senado no ano que vem. A final da Copa do Mundo se tornou a partida de futebol mais vista da história dos Estados Unidos. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o jogo teve 60 milhões de espectadores nas três plataformas que transmitiram. O número é quase o dobro do pico de audiência das finais da NBA. O quinto jogo da série entre Knicks e Spurs foi assistido por 33 milhões de pessoas, a maior audiência de uma final da liga desde 1998. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A CBN tem um podcast que conta pra você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido. CBN Madrugada.
Quatro horas e 35 minutos.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre questões de economia. Como sempre, professor economista Gilberto Braga, valorizando seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, tudo tranquilo, Paulo Henrique Galvão. Eu soube que o seu bolso está muito valorizado também, né? É verdade isso? Porque
você vê que coisa, Gilberto.
Eu vi umas postagens na internet, nossos ouvintes que não viram precisam saber disso. Henrique Galvão foi o campeão do bolão da rádio CBN.
É. Bicampeão, eu tô que nem a seleção da Espanha, bicampeão,
tá,
né?
Você tá vendo? É.
Eu ganhei.
A Argentina se apequenou e você foi lá e biscou a taça.
Exatamente, eu ganhei a Copa passada, ganhei esse de novo. Então, eu falei ontem no ar aqui, eu sou um afortunado, né, Gilberto? Porque tudo bem, tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho ali de estratégia, mas o grosso mesmo é a sorte, né? Eu sou um cara sortudo, é isso, né?
Você é um cara sortudo, eu achei até que eu fosse gravar hoje ou fazer o programa com outra pessoa, porque pô, o cara, pô, ganhar duas vezes na Mega Sena, assim, entendeu?
É, não. A vitória é muito mais simbólica, viu, Gilberto? Temos aqui uma contribuição bastante ínfima, né, nesse bolão, então, mas dá um dinheirinho, dá pra fazer um supermercado.
Opa, olha aí, vai rolar uma picanha.
É isso aí. Gilberto, vamos lá então, temos dois assuntos interessantes aqui, vamos começar pela a questão das bets, né, que é um assunto dos mais importantes e saiu uma notícia nesta terça-feira, é um levantamento da BBC News Brasil, publicado aqui no portal do G1, do Grupo Globo, que houve um aumento muito significativo de pessoas que pediram a auto-exclusão das plataformas de apostas online, das bets agora durante a Copa. É uma boa notícia, né, Gilberto?
É, só que a gente não sabe, Galvão, quantas pessoas pediram para se inscrever antes por causa da Copa, né? Então, esse é um dado que é confuso, mas o que acaba acontecendo é que quando você tem uma Copa do Mundo é igual ao fenômeno do álbum de figurinhas, né? O interesse aumenta, né? Então, pessoas que tradicionalmente não jogam ou não jogariam fazem alguma aposta. E aí perde. E aí, qual é a consequência depois? Ficam assustados, com medo de se tornar compulsiva e etc. Então, tem uma certa mobilidade que tem a ver com esse momento da Copa. Agora, ao mesmo tempo, existe aqueles efeitos das pessoas que começam a apostar de maneira reiterada e começam então a perder o controle sobre a vontade de jogar e começa a ter falta de recursos para outras necessidades que foram desviadas para o jogo. Então você fica com medo que seus dados também sejam de alguma maneira vazados e que sejam utilizados seu nome, seu CPF para golpes ou para outras situações. Para você jogar, você tem que fazer um cadastro. Então, existe aí todas umas questões que vai desde pressão da família à recomendação médica, né?
E o governo, de alguma forma, né, Gilberto, queria que você falasse um pouco sobre isso, de alguma forma, nos últimos meses aí, tem adotado algumas medidas para tentar conter essa febre. Porque você deve lembrar, nosso ouvinte deve lembrar, no ano passado eles divulgaram um levantamento em apenas um mês, 3 bilhões e 700 milhões de reais de dinheiro que saiu do Bolsa Família entrou nessas empresas aí de bet. 25, 27%, né? Quer dizer, praticamente um quarto do dinheiro, né, para o Bolsa Família foi para a aposta, uma coisa simplesmente absurda, isso no ano passado, e indicando lá que um quinto dos beneficiários estava apostando. O governo começou a adotar umas medidas, tentar impedindo que quem recebe, por exemplo, o Bolsa Família pode apostar, mas a gente sabe que, né, se a pessoa está querendo fazer a coisa errada, ela consegue, né, Gilberto? Ele vai lá, pede para alguém apostar por ele e tal. Então, o que eu quero levantar para você é, primeiro, essa importância dessas medidas do governo, mas como é importante também que haja uma maior educação financeira para essas pessoas, para que elas tenham a noção de que tudo bem você brincar lá, apostar uma parcela reduzida do que você ganha, que não vai fazer falta ali e tal. Agora, a gente sabe que muita gente perde o controle, né?
Ah, sim. E é muita gente mesmo, porque os dados oficiais mostram que hoje 10% da população brasileira, aproximadamente 210 milhões de habitantes, né, da população, então a gente está falando de 25 milhões de habitantes aproximadamente, tem cadastro nas bets. Não quer dizer que eles joguem de maneira permanente o tempo todo, que sejam viciados, mas são pessoas que em algum momento já jogaram e que eventualmente jogam e uma parte disso joga sempre, né? Então é um dado bastante importante, relevante, e o impacto que o governo vem analisando é de tentar, de alguma forma, impedir a propaganda, de limitar, colocar avisos com relação aos riscos que isso tem. Com relação à questão do Bolsa Família que você mencionou, nós já comentamos aqui em outras colunas que o governo agora, teoricamente, faz um controle de CPFs, mas como você também bem lembrou, nada impede que, igual o cartão de crédito, alguém diga assim: me empresta aí seu CPF, como diz, deixa eu comprar no seu cartão que depois eu te pago, e não paga, né? Então alguém diz assim: aposta aqui, não sei o que, se bobear ainda pede o dinheiro emprestado para aposta, que é o pior tipo de jogo, né? Que é o viciado que joga com o dinheiro dos outros, né? Então isso é terrível. E ainda diz assim: não, se eu ganhar ainda te dou uma comissão, não sei o que e tal, né? Divido o prêmio, passo um pedaço para você. Então é preciso que parte dessa arrecadação que se faz com as bets, ela seja utilizada justamente para efeito contrário. Quer dizer, não adianta você proibir as bets, tá, Galvão? Porque se você de alguma maneira acaba com o jogo, as pessoas hoje jogam de forma online, né? Porque é um jogo que é feito basicamente através da internet, seja no seu aplicativo de celular, seja no computador, no mundo inteiro. Então você proíbe no Brasil, mas nada impede do brasileiro acessar um site no estrangeiro, né? A não ser que você consiga ter um sistema de bloqueio maravilhoso e eficiente. A gente não consegue nem bloquear celular de presídio, imagina você bloquear que os brasileiros deixam de apostar em sites espalhados no mundo inteiro, hospedado em outros países. Então é muito difícil de que você tenha uma eficiência para conseguir isso. Então o que a gente tem que fazer é ter processos educativos e pegar parte do dinheiro que é recolhido como tributos para essas campanhas de evitar o jogo excessivo, para que seja as pessoas que gostam e que querem jogar, joguem com responsabilidade. Então tem todo um trabalho de ordem médica para recuperar aqueles que se tornam viciados, jogadores compulsivos, e que isso, a partir de um determinado momento, se torna uma doença.
Professor, economista Gilberto Braga, vamos passar para o nosso segundo assunto, Gilberto, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que divulgou nesta terça-feira, né, que fechou um acordo com trabalhadores e empregadores para regulamentar o trabalho no comércio durante os feriados. É uma polêmica, né, Gilberto? É importante que exista essa regulamentação para proteger o trabalhador, que normalmente é a parte mais fraca nessa história aí, né?
Ah, com certeza, né? Só para lembrar para o nosso ouvinte do CBN Madrugada que a regra que valia até agora era de que era uma decisão unilateral do empregador. Isso vai deixar de ser assim. Então, a nova regra, você vai ter que ter um processo negociado nos dissídios coletivos, nessas categorias e atividades que, dependendo do período do ano ou do feriado, querem funcionar. Então, existem algumas atividades que já são autorizadas e que estão fora dessa, digamos assim, dessa regulamentação, porque por outras legislações que se sobrepõem a essa, já tem autorização permanente. Então tem a lista aí de atividades, como por exemplo, comércio varejista de pescado, dos peixes, os varejistas de carne fresca e caça, frutas e verduras, né? Produtos farmacêuticos, ou seja, as farmácias, elas já funcionam nos feriados, inclusive as de manipulação, se quiserem, os mercados, supermercados, comércios de supermercados e afins, e inclusive a venda de alimentos, transportes a eles inerentes, são produtos perecíveis. Então, isso tudo são categorias que já funcionam aos domingos, como os trabalhadores de portos, aeroportos, estradas, estações ferroviárias e por aí vai, né? A parte de hotelaria, porque, ao contrário, os hóspedes, eles se hospedam muito nos feriados, você precisa de gente para cuidar dos hotéis, né? Então, essas atividades, de uma certa maneira, já ficam de fora. E todas as outras, havendo acordos com os sindicatos, com as categorias, poderão trabalhar, e aí nesses acordos é que serão feitos, digamos assim, as negociações do que o trabalhador que vai trabalhar no feriado vai receber, né? Então, óbvio que aquilo que a lei trabalhista já assegura é o mínimo, e que se espera, né, que essa negociação acrescente mais vantagens e compensações de toda a natureza, principalmente financeira, para esses trabalhadores submetidos a esse regime.
Isso é importantíssimo, né, Gilberto? Até como orientação para o nosso ouvinte, que lembrar que quando a gente trabalha num feriado, tem que receber a mais por isso, né? O pagamento das horas é feito em dobro. Então, para que a nossa ouvinte fique atenta ali no mês seguinte, ali ao contra-cheque, ao olerite, para verificar se está tudo certinho, né, Gilberto?
Dizem que radialista ganha em triplo.
Não. Ganhamos em dobro também. Aliás, é aquela história, né? A gente gosta de folgar no feriado, né? É bom descansar e tal, mas quando a gente trabalha, aí a gente olha lá no contra-cheque e vem um dinheirinho a mais também, é muito bom, né?
É sempre muito bom, só não pode ir para a Bet, né?
Exatamente. Muito bem. Professor economista Gilberto Braga, sempre valorizando seu bolso. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima semana e até a próxima, hein?
Até a próxima. Eu vou mandar daqui a pouco aí pelo WhatsApp para você um volante aqui da Mega Sena. Você marca 6 números para mim, para ver se eu pego um pouquinho da sua sorte, pô.
Vamos ver. Um abraço,
tá bom,
Gilberto.
Vamos fazer um bolão aí que tá acumulado, cara. Forte abraço aí.
Um grande abraço.
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Quatro horas e 49 minutos aqui no CBN Madrugada. A gente tem mais detalhes desse assunto que tratamos com o professor Gilberto Braga. Quem traz para a gente é o João Rosa.
O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que o acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados passa a valer a partir desta quarta-feira. Pelo acordo, os estabelecimentos comerciais só poderão funcionar em feriados quando houver autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores. A medida foi firmada entre representantes de trabalhadores e empregadores após quase 3 anos de negociações. Na prática, a decisão unilateral do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento do comércio em feriados nas atividades abrangidas pela nova regra. A regulamentação também mantém a obrigatoriedade de cumprimento das normas da CLT e da legislação municipal. A norma havia sido editada pelo governo em 2023, mas por falta de consenso entre trabalhadores e empregadores, teve a entrada em vigor adiada. Entre os segmentos que passam a depender de convenção coletiva estão supermercados, hipermercados, lojas em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a partir de agora, empresas e trabalhadores deverão buscar mecanismos de negociação para estabelecer essas novas regras.
A empresa vai perguntar para vocês, mas e o próximo feriado está resolvido? Vocês vão responder, não perguntar a mim, mas eu não tenho resposta para isso. Quem tem resposta são eles, tá certo? Eles é que têm que encontrar agora o mecanismo de contratação coletiva, que pode ser um contrato coletivo nacional, de abrangência nacional. As confederações nacionais em torno da mesa podem fazer um acordo de abrangência nacional por adesão para os estados, que podem fazer as adesões.
No entanto, haverá exceções. Padarias, farmácias, floriculturas, salões de beleza, postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, lavanderias, funerárias e feiras livres não vão precisar de convenção coletiva para manter o funcionamento durante os feriados. De Brasília, João Rosa.
4h51, obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia na mesa de som, Cida Barros, Rogério Gomes, Paulo Almeida, Jefferson Moura de Maringá. O pessoal está chegando aqui no YouTube pelo WhatsApp 11 999 11 9981. Muito obrigado ao Dário Alves de Lima, mandou aqui o seu bom dia. Está dizendo que a calça cor-de-rosa continua dando sorte, viu, Ricardo Garcia? Mesmo sem usá-la, mesmo no armário, ela continua dando sorte. Obrigado, Dário, pela mensagem. Também a Dona Zilda continua aqui, hein? Dona Zilda, 97, lá em São Mateus. E ela e o Paulinho Reis, sempre na nossa companhia. Muito obrigado a você também que participa pelo Instagram. Estamos aqui na rede social, no Instagram, no arroba PHC Galvão, repetindo, arroba PHC Galvão. Você pode interagir por aqui, como faz Juliana Barbosa. Muito obrigado pelo contato. Julimar Matos está chegando por aqui também. E a mensagem de Leopoldo Veloso, em Lajedo, Pernambuco, sempre presente também no CBN Madrugada. O Odimar Vaquim de Menezes, de Anápolis, Goiás, Brasilzão, conosco aqui também via Instagram, no arroba PHC Galvão. Muitíssimo obrigado. 4h53, vamos fechar o programa com o Sardenberg e Cássia Godoy conversando com Bernardo Melo Franco.
O assunto é que a candidatura do Flávio Bolsonaro será lançada oficialmente neste sábado. Ainda sem vice, né, Bernardo?
Pois é, Sattenberg. O Flávio Bolsonaro vai ser o primeiro dos principais candidatos a ser lançado oficialmente na Convenção Nacional do PL, e a vice é apenas uma das incógnitas que ainda rondam essa candidatura. O principal ponto em aberto até agora, Sardenberg e Cássia, é o palanque do Flávio Bolsonaro. Quais são os partidos que vão apoiá-lo, se é que vão apoiá-lo, nessa candidatura presidencial? O objetivo do Flávio era reproduzir o palanque do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na eleição de 2022, quando praticamente todo o centrão estava apoiando aquela candidatura. mas as conversas estão empacadas, para não dizer emperradas. Enfim, o Flávio tem que resolver aparar arestas aí com dois blocos partidários. O primeiro é o Partido Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, é também o partido do governador Tarcísio de Freitas, e está fazendo jogo duro para apoiar o Flávio. A gente sabe que o Republicanos, desde o início, queria o apoio do Bolsonaro ao Tarcísio, e não ele, Republicanos, apoiar um filho do Bolsonaro. Então, essa relação já saiu estressada de início, e depois os dois partidos foram se distanciando, e conforme os problemas foram se avolumando na candidatura do Flávio, o Republicanos foi dando alguns passos atrás. O nosso colega Lauro Jardim publicou na semana passada que o Republicanos teria posto na mesa como exigência para apoiar o Flávio a indicação do Marcos Pereira, deputado, bispo da Universal e presidente do próprio Republicanos, a uma futura vaga no Supremo Tribunal Federal. É claro que todas as partes negaram esse acordo, é o tipo de conversa que ninguém confirma oficialmente, mas o fato é que ainda não tem um martelo batido em relação a essa aliança. O outro problema do Flávio, e esse parece ainda maior, é com a Federação PP União Brasil, que junta um enorme número de parlamentares, né, que era dada quase como certa nesse palanque, mas que se distanciou, especialmente depois das operações policiais que tiveram como alvo o senador Ciro Nogueira, presidente do PP. O Ciro se ressente porque o Flávio Bolsonaro não saiu publicamente em apoio dele e, portanto, está sinalizando que o partido também pode ficar neutro nessa história. Em relação à vice, Sardenberg e Cássia, a única certeza nesse momento é que o Flávio vai ter uma mulher como companheira de chapa. E isso, como eu ouvi mais cedo de um senador aliado do Flávio Bolsonaro, é uma necessidade que expõe uma vulnerabilidade. Que vulnerabilidade é essa? As pesquisas mostram que o Flávio Bolsonaro tem muito problema com o eleitorado feminino. Segundo o Datafolha, nesse segmento, que é a maioria da população, o Lula tem uma vantagem de 15 pontos. Segundo a Quest, uma vantagem de 13 pontos. Portanto, a ideia do Flávio Bolsonaro, dos seus aliados, é botar uma mulher nesse palanque como candidata a vice, com isso tentando quebrar a resistência feminina a votar no senador, especialmente depois dos atritos dele ali com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Estão na mesa como opções, no Republicanos, a economista Daniela Marques, que é ligada ao ex-ministro Paulo Guedes, mas o caso dela está um pouco complicado, entre outras razões, porque o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, declarou, Sardenberg e Cássia, vejam só, que ela seria ruim de voto, ela não agregaria voto à chapa presidencial. Na parte do PP, tem três opções, a senadora Tereza Cristina, a deputada Simone Marqueto, de São Paulo, e a deputada Clarissa Tércio, de Pernambuco. Mas, de novo, essas três opções dependendo de um acordo partidário com a Federação PP União Brasil. Tá. E se o Flávio não conseguir apoio nenhum, se sair uma chapa puro sangue pelo PL, aí as opções que restam sobre a mesa são a deputada Júlia Zanatta, de Santa Catarina, e a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. O fato é que o Flávio vai lançar sua candidatura sem palanque partidário e sem vice definido ainda.
Tá certo.
E com essa informação do Bernardo Melo Franco, conversando com o Sardenberg, a gente fecha o programa desta quarta-feira, ponto final aqui no CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos de Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN e na sequência o Frederico Goulart comanda o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia, uma ótima quarta. Meia-noite estamos aqui, hein? Até lá.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O PL adiou a convenção em Minas Gerais para o dia 27 de julho. A medida é para aguardar a decisão do senador Cleitinho do Republicanos sobre a candidatura ao governo estadual. O partido considera homologar apenas candidaturas proporcionais, deixando a definição da chapa majoritária para o prazo final em 5 de agosto, devido ao luto de Cleitinho pela morte do irmão. Os Estados Unidos planejam impor uma tarifa de 100% sobre medicamentos genéricos importados a partir de agosto de 2028. A informação foi publicada nas redes sociais pelo presidente Donald Trump. O plano também prevê que a alíquota dobre em 2029. Segundo o líder americano, a tarifa tem como objetivo repatriar a produção de medicamentos genéricos e penalizar empresas que decidirem não construir fábricas nem instalar equipamentos nos Estados Unidos. Os parlamentares franceses aprovaram um projeto de lei que proíbe o acesso às redes sociais por menores de 15 anos. A lei deve entrar em vigor em setembro, proibindo adolescentes de criar novas contas em plataformas. A França se torna o primeiro país europeu a seguir o exemplo da Austrália, que implementou em dezembro a primeira proibição do mundo para menores de 16 anos em plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube. No horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Muito bom dia, está no ar o CBN Primeiras Notícias, vamos acordar. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Despertador da CBN tocou, o CBN Primeiras Notícias está no ar. A partir de agora, em todas as plataformas, você que está ligadinho, pelo bom e velho rádio, você que está na nossa transmissão já a partir desse momento, com imagens lá no canal da CBN no YouTube, no Globoplay também é gratuito, só baixar o aplicativo e buscar nas opções de transmissão ao vivo, CBN, CBN São Paulo, CBN Rio, estamos por lá também. E onde mais? Redes sociais, estamos no Spotify, no Deezer, plataformas de áudio com podcast do Primeiras Notícias. Estamos no WhatsApp para você que quiser mandar o seu recado, você que já está indo para o trabalho agora aí, ó, nota o número 21 997 642381, 997 642381. Ficamos juntos até às 6 horas da manhã, tocando o despertador da CBN e trazendo aí o amanhecer, né? Mostrando aqui para os nossos ouvintes, informando como está começando o dia e quais são os principais fatos pelo Brasil e pelo mundo desse dia 22 de julho de 2026. Tudo bem com você? Ana Paula Jaume, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Fred. Bom dia para você. Bom dia também para o nosso ouvinte. Quarta-feira, 22 de julho, Fred. Sabe que dia é hoje? Hoje é Dia Mundial do Cérebro.
Do cérebro?
É, e aí já vou aproveitar e deixar uma dica aí para manter o cérebro em dia e ficar aí de ouvidos atentos ao CBN Primeiras Notícias, no radinho, também na nossa live, né?
Para exercitar o cérebro, né?
Exatamente. Tá bem informado sobre tudo que acontece aí pelo mundo.
Aliás, estava vendo uma reportagem ontem do Jornal Globo que mostrava que tem um mito, né, de que a gente só usa 10% do nosso cérebro,
é
né?
É verdade, uma parte.
É um órgão tão complexo, né, que acaba não sendo totalmente utilizado. Isso, na verdade, é um mito. É, usamos 100% do nosso cérebro, só assim a gente funciona do jeito que a gente precisa, viu, Ana Paula?
Dá pra ser só 10%.
Às vezes a gente acorda com um pouquinho de preguiça aqui de manhã, é difícil fazer o cérebro funcionar,
vai ligando,
né?
Vai ligando aos pouquinhos.
Precisa de um cafezinho, né? Precisa,
pra dar,
né,
um
chacoalhão, assim, mas ele pega no tranco.
Pega.
Às vezes demora um pouquinho mais, mas pega no tranco. É curioso, né? Dia do cérebro. Sim. Dia mundial do cérebro, nesse dia 22 de julho. O que você faz aí para exercitar o seu cérebro? Você ouve o Primeiras Notícias e mais o quê? Comenta aí pra gente na nossa transmissão.
Ah, ouço música também, adoro escutar música. É caminhar ao ar livre, ler também. Muita coisa que dá pra gente fazer pra manter o cérebro em dia, né?
É isso aí. Precisamos cuidar do nosso... A da máquina principal aqui do nosso corpo humano, né?
Nosso
que é o
tesouro.
Cérebro. Escuta, e aí? Quarta-feira, né? Já estamos na metade da semana. Tá passando rápido essa semana, né?
Graças a Deus.
Graças a Deus. É, Ana Paula só pensa no fim de semana, né?
Pensa lá na frente. Né?
Vamos saber aqui os assuntos principais do dia? Vamos. Lembrando que a gente abre com as três principais notícias do dia. As três principais notícias do dia vão lá pro podcast do PN, que você confere nas plataformas de áudio. E depois seguimos ao vivo até às 6 da manhã com as capas dos jornais, previsão do tempo, nosso giro pelo Brasil com as afiliadas da CBN, CBN Agro, o Mundo em 3 Minutos, tem tudo isso para você até às 6 da manhã. Mas logo de cara a gente vai falar do novo tarifaço dos Estados Unidos entrando em vigor nessa madrugada e seguimos acompanhando as repercussões, né, as negociações do governo federal com os diversos segmentos impactados. A princípio, nesse primeiro momento, o governo descartou uma retaliação imediata, aquela lei da reciprocidade não vai ser utilizada até por um contexto eleitoral, né? Estamos próximos aí à eleição. Esse assunto também está pautando o debate eleitoral no pleito presidencial que se aproxima. Por falar em eleição presidencial, Flávio Bolsonaro, um dos principais candidatos, ontem repetiu aquelas alegações falsas do pai dele, Jair Bolsonaro, lá atrás na eleição de 2022, você se lembra? Sobre fraude nas urnas eletrônicas, em reunião com embaixadores. Agora, Flávio Bolsonaro disse isso num encontro com diplomatas e causou já uma forte reação, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente trata desse assunto também. Vamos falar sobre feriado mudança. O Ministério do Trabalho estabeleceu uma nova regulamentação para o funcionamento do comércio nos feriados. Você que está pensando aí em final de semana, feriado, Ana Paula gosta, né?
Adoro.
Tem uma mudança aí a partir de agora para que o comércio passe a funcionar em feriados. Tem que ter um acordo coletivo. Nossa reportagem vai explicar melhor efetivamente o que vai mudar com essa alteração. Os três principais assuntos do dia na nossa abertura, mas até às 6 tem muito mais. Vamos nessa, vamos acordar juntos. CBN Primeiras Notícias já está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
Começou a vigorar nessa madrugada o novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. A nova alíquota incide sobre 18% da pauta de exportações do Brasil, afetando produtos e setores que não conseguiram entrar na lista oficial de exceções. A sobretaxa foi confirmada na semana passada pelo escritório do representante comercial americano, após um ano de investigação com base na legislação que permite punir práticas consideradas desleais. Segundo o escritório, o Brasil prejudica as empresas americanas por meio do PIX, barreiras ao etanol, tratamento dado a Big Techs, falhas no combate ao desmatamento, corrupção e pirataria. O vice-presidente Geraldo Alckmin descartou a possibilidade de retaliação nesse primeiro momento para evitar uma nova escalada tarifária. É o que nos conta agora, de Brasília, o repórter Igor Cardim.
Oi, Fred. Após ser pressionado pelos setores produtivos e evitar a aplicação da lei da reciprocidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil vai manter a negociação como principal estratégia para tentar reverter a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, que entra em vigor nesta quarta-feira. A declaração foi feita após a primeira rodada de reuniões com representantes das indústrias afetadas pela medida. As entidades ligadas aos produtores de calçados, máquinas, pneus e plástico apresentaram demandas e o levantamento dos possíveis impactos sobre as empresas, lucros e empregos. Depois do mapeamento dos efeitos do tarifaço é que o governo vai lançar medidas de socorro. Segundo Alckmin, a prioridade é buscar uma solução negociada.
A ideia não é retaliação, não é retaliação. E olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem certos. Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazer isso, no momento oportuno, da forma adequada.
A orientação, segundo o vice-presidente, é manter o diálogo diplomático, mas também priorizar a ampliação do mercado exportador com apoio da Apex. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, defendeu que não seja aplicada a lei da reciprocidade econômica.
Eu acredito que o governo não fará retaliação, não haverá lei de reciprocidade, o que nós apoiamos. Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, informou que os representantes da indústria pediram a reavaliação da cláusula que obriga a manutenção de empregos para obter acesso a linhas de crédito do Programa Brasil Soberano, destinado a empresas sobretaxadas. Ele ponderou que a reivindicação ainda será analisada. O governo também aguarda a definição dos Estados Unidos sobre uma possível sobretaxa adicional de 12,5%, prevista para esta sexta-feira, para incorporar esse cenário às próximas rodadas de negociação com os setores produtivos. Fred.
Ontem, entidades ligadas aos produtores de calçados, máquinas, pneus e plástico apresentaram ao governo as demandas para tentar mitigar os prejuízos das novas tarifas. A equipe econômica estuda ampliar as linhas de crédito do programa Brasil Soberano e acelerar a busca por novos parceiros comerciais. A estratégia do governo inclui o fortalecimento das exportações para a China, para a União Europeia e a expansão dos acordos bilaterais no âmbito do Mercosul. Hoje, o governo recebe representantes dos setores de madeira, rochas naturais, móveis e dispositivos médicos. O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, repetiu uma mentira contada pelo pai e atacou as urnas eletrônicas diante de diplomatas estrangeiros em Brasília. O pré-candidato do PL afirmou que máquinas de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usadas em eleições brasileiras. As declarações do senador foram baseadas em informações falsas já desmentidas pela Justiça Eleitoral no ano de 2022. A fala de Flávio Bolsonaro foi feita diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países, incluindo 20 embaixadores, num evento privado. Ao longo do discurso, Flávio cita um relatório da CIA que afirma que a empresa Smartmatic estaria envolvida num plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2022.
Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
O Tribunal Superior Eleitoral reiterou que a empresa venezuelana Smartmatic nunca forneceu urnas ou softwares de votação para o Brasil. A corte destacou que todo o projeto, a programação e a gestão do sistema eletrônico do Brasil são feitos de forma inteiramente própria e auditável pela Justiça Eleitoral sem qualquer contato com redes públicas de internet. Relembrando, em 2022, há menos de 3 meses das eleições, num evento com embaixadores no Palácio do Planalto, o então presidente Jair Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas afirmando, sem provas, que elas não eram seguras. Em função desse episódio, Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. A decisão da corte tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos até 2030. Após a repercussão da fala de ontem, o senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota afirmando que não coloca em dúvida a integridade das urnas brasileiras e que apenas citou dados de um relatório público norte-americano. O Ministério do Trabalho oficializou uma nova portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados em todo o país. A partir de hoje, a abertura dos estabelecimentos comerciais nessas datas dependerá obrigatoriamente de autorização prévia em convenção coletiva negociada entre o Sindicato dos Trabalhadores e dos empregadores. É o que explica o repórter João Rosa.
O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que o acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados passa a valer a partir desta quarta-feira. Pelo acordo, os estabelecimentos comerciais só poderão funcionar em feriados quando houver autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores. A medida foi firmada entre representantes de trabalhadores e empregadores após quase 3 anos de negociações. Na prática, a decisão unilateral do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento do comércio em feriados nas atividades abrangidas pela nova regra. A regulamentação também mantém a obrigatoriedade de cumprimento das normas da CLT e da legislação municipal. A norma havia sido editada pelo governo em 2023, mas por falta de consenso entre trabalhadores e empregadores, teve a entrada em vigor adiada. Entre os segmentos que passam a depender de convenção coletiva estão supermercados, hipermercados, lojas em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a partir de agora, empresas e trabalhadores deverão buscar mecanismos de negociação para estabelecer essas novas regras.
A empresa vai perguntar para vocês, mas e o próximo feriado está resolvido? Vocês vão responder. Vão perguntar a mim, mas eu não tenho resposta para isso. Quem tem resposta são eles, tá certo? E eles é que têm que encontrar agora o mecanismo de contratação coletiva, que pode ser um contrato coletivo nacional, de abrangência nacional. As confederações nacionais em torno da mesa podem fazer um acordo de abrangência nacional por adesão com os estados, que podem fazer as adesões.
No entanto, haverá exceções. Padarias, farmácias, floriculturas, salões de beleza, postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, lavanderias, funerárias e feiras livres não vão precisar de convenção coletiva para manter o funcionamento durante os feriados.
Agora são 5 horas e 16 minutos.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h16. Quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo a notícia que o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de São Paulo autorize a Uber a operar o serviço de transporte por motocicletas na cidade. O Comitê Municipal de Uso do Viário, responsável por regulamentar e fiscalizar o transporte por aplicativo, tinha rejeitado o credenciamento sob o argumento de que a empresa não apresentou um documento exigido pela nova lei para comprovar a contratação do seguro de acidentes pessoais. A Uber recorreu e obteve uma liminar autorizando a operar o serviço de mototáxis. A juíza Patrícia Persicano Pires classificou a falta de autorização como desrespeito ao cumprimento de ordens judiciais anteriores, liberando o serviço. A gestão municipal, então, tem um prazo de 48 horas para cumprir a ordem sob pena de multa diária de R$5.000. Cabe recurso da decisão. A disputa entre a prefeitura e as empresas Uber e 99 se arrasta desde 2023, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios não podem proibir o mototáxi. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a capital, então, regulamentasse a atividade. A nova lei, aprovada pela Câmara Municipal, estabelece uma série de exigências para as plataformas e para os motociclistas. A legislação proíbe o transporte de passageiros por moto em corredores e faixas exclusivas de ônibus, também nas marginais, no centro expandido, em áreas de restrição para caminhões e durante eventos climáticos severos, como tempestades, como enchentes. A 99 anunciou em abril que desistiu de oferecer o mototáxi em São Paulo. CBN procurou a prefeitura e aguarda posicionamento. São 5h18.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos para a agenda do dia. Hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Quais são os assuntos mais importantes que vão repercutir pelas próximas horas? O que está programado para acontecer pelo Brasil e pelo mundo? Eu conto para você. Tema principal, foco principal da atenção da nossa reportagem é o novo tarifaço. Já citamos aqui logo de cara na abertura do PN. Entrou em vigor nessa madrugada o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, tarifas de 25% que passam a ser aplicadas depois dessa investigação que durou um ano, o Escritório de Comércio Americano. A gente vai trazer aí novidades sobre esse assunto, repercussões e decisões tomadas pelo governo federal. Seguimos monitorando ao longo das próximas horas. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, o Consefaz, vai apresentar hoje um estudo inédito sobre os impactos das plataformas de apostas esportivas, as chamadas bets, nas transações via Pix e no orçamento das famílias brasileiras. Essa pesquisa vai ser divulgada hoje à tarde, vai trazer também análises sobre o cenário da economia, as finanças dos estados e os principais desafios fiscais enfrentados pelos governos estaduais. Ficaremos atentos também. Hoje, a Vale realiza uma assembleia de acionistas que vai eleger o novo presidente do Conselho de Administração, uma votação cercada por expectativa no mercado financeiro. A renovação do comando foi antecipada, né? Essa eleição foi antecipada.